Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 4ª sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2018. Expediente: leitura do Salmo 133 pelo vereador Cleonaldo.
Cântico das Peregrinações. E agora bendizeis o Senhor, vós todo servo do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor durante as horas da noite. Levantais as mãos para o santuário e bendizeis o Senhor. De ancião te abençoe ao Senhor, ele que fez o céu e a terra.
Inscrição em livro. Vereador Nelsinho.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Assuntos gerais.
Vereador Estrada.
Passo.
Vereador Leonardo.
Dispenso, senhor presidente.
Vereador Fabiano. Dispenso. Vereador Jaci.
Assuntos gerais.
Vereador Marquinhos.
Peço dispenso, senhor presidente.
Vereador Eluí.
Peço dispenso, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência ao projeto de lei número 006 de 2018 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, representado por seu prefeito Pedro Ferronato, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei 006/2018 transmite em regime de urgência especial.
Apresentação do projeto de lei número 006/2018 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 006, de 21 de fevereiro de 2018, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências.
Leitura das correspondências. Só um minuto. Antes tem a apresentação do projeto de resolução número 002 de 2018 do Poder Legislativo.
Projeto de resolução número 002/2018, de 15 de fevereiro de 2018. Implementa o controle de frequência por produtividade no âmbito da advocacia da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte.
Leitura das correspondências.
Ofício 73/2018. Seletíssimo senhor presidente. Considerando que a audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da administração pública no Estado social e democrático de direito, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública consoante no que está disposto o artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece a devida transparência da gestão fiscal. Diante do exposto, vimos através do presente solicitar a Vossa Excelência o empréstimo da dependência do plenário desse Legislativo Municipal para o dia 27 de fevereiro de 2018, a partir das 19 horas, para a realização da audiência pública com a finalidade de apresentar a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. Oportunidade esta em que convidamos Vossa Excelência e os que sejam e que sejam extensivos aos demais vereadores integrantes desse Poder Legislativo a participar da audiência pública em epígrafe. Destaco nesta oportunidade que será de suma importância a participação dos nobres vereadores. Certo do atendimento dessa solicitação, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhes nossas saudações. Atenciosamente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. O Empretec é um programa desenvolvido pela ONU, Organizações das Nações Unidas, que identifica, estimula desenvolvimento e comportamento empreendedor em uma metodologia vivencial e interativa, com jogos, exercícios, debates, para motivar você a promover mudanças de comportamentais, aperfeiçoar habilidades em negociação de gestão da empresa, ter maior segurança nas decisões e melhor planejamento. Palestra de lançamento, dia 16 de 3 de 2018, Coffee Break incluso. Entrevista de 2 a 7 de 4 de 2018, seminário de 16 de 4 a 21 de 4 de 2018. Sebrae Mais e Empretec.
Apresentação das indicações.
Indicação número 016/2018, autor Nelson Júnior. Indicação 017/2018, autor Nelson Júnior. Indicação 018/2018, autor Jacir Laureano. Indicação 019/2018, autor Jacir Laureano. Indicação 020/2018, autor Jacir Laureano. Indicação 021/2018, autor Marcos Augusto.
Só corrigindo aqui, o vereador Eluí vai fazer uso da tribuna? Então, gostaria que incluísse o nome do vereador Eluí para que ele possa fazer uso da tribuna. Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Nelson Fernandes.
Boa noite, senhor presidente. Qual o cumprimento? Cumprimento a mesa. Em nome do colega Júnior, cumprimento os demais vereadores. Em nome aí do nosso colega Dejair, cumprimento os senhores presentes. Cumprimento o Bruno, em nome da imprensa. Em nome da Karine, cumprimento os funcionários desta casa. Senhor presidente, o que me traz hoje fazer uso da tribuna, queria fazer alguns agradecimentos aqui. Em primeiro lugar, estive indo a Lucas do Rio Verde, até inclusive tinha um nobre vereador que estava lá empenhado junto, parabenizar aí a Fazenda Bom Futuro e também ao nosso nobre companheiro Jacir, que estavam lá fazendo um tapa-buraco na MT-010, naquele perímetro ali de frente à Fazenda, saindo para Lucas do Rio Verde. Está de parabéns, não só a Fazenda, o senhor também, porque pelo trabalho que estavam prestando naquela rodovia, vereador. Também não poderia deixar aqui de falar em tribuna que amanhã, senhor presidente, está findando aí o último dia para quem quer fazer o parcelamento daquelas parcelas da contribuição de melhoria do nosso município. Então amanhã deve estar estourando o último prazo. Se alguém ainda tem interesse no município, que se encaminhe até a prefeitura para estar fazendo seus parcelamentos. E mais também, senhor presidente, gostaria aí de pedir o apoio dos senhores, como está aqui nesta casa de lei, o projeto 06, que é o projeto de lei dando ao executivo para abrir um crédito ao Banco do Brasil junto para a compra de maquinários, que seria de suma importância, não porque a gente teve a passagem pela Secretaria de Obras, mas é uma grande necessidade de a compra daqueles maquinários, qual a gente até fez entramos com a indicação na casa, que é a compra de uma patrola, uma moto niveladora, seria a patrola, uma reta escavadeira e 4 caminhões e mais uma JCB, que seria uma maquininha, uma retinha. Então, há uma demanda muito grande, até inclusive por ser um município voltado à agricultura, a gente necessita muito desse maquinário junto à Secretaria de Obras para estar elaborando certos serviços que ficou a desejar, que a gente sabe isso no nosso município. Até, inclusive, a própria limpeza da nossa cidade ou algo mais que teria que ser feito. Mas a gente entende e sabe que a dificuldade não é fácil, mas a gente está aí para conseguir, junto com os senhores, e está assinando esses problemas do nosso município. Então, seria isso, senhor presidente, senhores presentes, os nossos colegas internautas que estão ali nos assistindo pela rede social, também fique aí uma chamada até para amanhã, que é o último dia lá na prefeitura. Seria isso que eu teria essa noite, senhor presidente. Muito obrigado, senhores.
Convido o vereador Júnior.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o doutor Pedro, primeiro secretário Marquinhos, vice-presidente Luir, nosso amigo Estrada, vereador Nelsinho, nosso amigo vereador Jaci, Fabiano do Povo e o vereador Clonaldo. Quero aqui cumprimentar toda a população que faz presente, a imprensa, os funcionários dessa casa e as pessoas que nos assistem pelo Facebook e pelas redes sociais. Dizer também que a gente pede o voto dos colegas vereadores, são favoráveis ao projeto 06, que é onde estamos autorizando o prefeito a começar um plano piloto, um projeto no Banco do Brasil, podendo comprar esses maquinários até 3 milhões, e aí eu quero parabenizar essa casa, doutor Pedro. Ano passado a gente em audiência, todos os vereadores, empenhados, colocamos na lua, né, vereador Jacir? Porque é uma coisa que nós vinha a necessidade cobrando, porque o que a gente vem falando nessa casa há muito tempo, a gente que é da gestão passada, está aqui até um ex-vereador, Claudir, o agricultor ele só pede uma coisa. É estrada, para tirar o grão dele. A gente que ajuda ali, o pessoal correndo para cá e para lá para ajudar, tirar esse grão da lavoura logo, por causa da chuva, porque quem sustenta o nosso país é a agricultura. E quem sustenta o nosso município, querido Ipiranga do Norte, é a agricultura. E ele só pede alguma coisa, sindicato, já tivemos nessa casa. E na época, vereador Nelson, você estava como secretário, participou, veio junto. E nós todos, unânime, a necessidade de comprar mais máquina. Porque é muitas estradas. Agora, tomara a Deus que esse ano passa o Poder Executivo, secretário de Obras, consiga fazer um plano de trabalho e fazer um planejamento. Agora é tempo chuvoso, não é época de mexer estrada, agora é época de socorrer. Tem caminhão que tombou, tem caminhão que está colado. Não tem como mexer, né, vereador Estrada? Então, o que a gente pede nessa casa? Faça um planejamento. Na seca, levanta as estradas. Levanta ela, cascalha. Compre esses caminhões grandes para trazer o cascalho de longe. Define esse mês, nós vamos mexer na 010. Esse mês nós vamos mexer na Bung, no Egão, na Tupi. Entendeu, Grão Marquinhos? Vai chegar um tempo que nós vamos eliminar nossos problemas. Vai ter aqueles, como sempre, e também valer a nossa lei. O que a lei fala? Quando o agricultor não quer deixar fazer os bigodes, cumpra a lei. Agora tem que cumprir. Não pode passar a mão na cabeça de um outro. Então a gente é favorável ao projeto. E hoje eu perguntei para a Marisa, até me esclarecendo, semana passada eu tinha falado para alguns colegas que duvido essas máquinas chegar antes de julho, porque eu achava, e aí pedi para ver, mas não deu tempo, que o financiamento, vereador Luiz, ia até abril, daquele Provias. E ela me falou que não. Em novembro do ano passado ela quitou o financiamento. Por isso estamos dando o projeto agora, podendo fazer um outro empréstimo. Entendeu? Então, com certeza, todos os vereadores são favoráveis.
é mais uma conquista que tem que comprar uma PC, uma patrola e principalmente caminhões bons e grandes. Porque a gente viu que esses que internacional, esses não funcionam. Nem que pague um pouco mais caro, mas que traga mais cascalho, porque é muito longe a nossa cascalheira, onde está conseguindo ainda, porque está difícil o nosso cascalho no município. Mas com certeza a gente é parceiro e vamos estar sempre brigando aqui pela agricultura, e que a única coisa que o agricultor pede, paga a FETAB 1, FETAB 2, é óleo diesel aumentando todo dia, e ele só pede uma coisa, é a estrada. Hoje mesmo eu estava ali no assentamento, agora de tarde, ali no assentamento da Mogiana, o vereador o Nelsinho lá, como é que é, o Beni, do lado, caminhão, carro, tava um piseiro lá. E cobrou a gente. E é o dever do cidadão cobrar o vereador. Ô, vereador, aí, olha a estrada, não tem cascalho. Falei, pois é, nós já fizemos nosso papel. Cobrar, indicar. Mas, infelizmente, não foi feito. Então, pedimos ao Poder Executivo, à Secretaria de Obras, que na seca a gente consiga fazer, resolver esses problemas das estradas do nosso município. Semana passada a gente entrou com as indicações em frente aos armazéns. Dessa semana não é da mesma forma, estamos entrando de novo com outras duas indicações. Dizer que nós estamos fazendo nosso papel, que é fiscalizar, legislar, indicar e cobrar. Nós não temos uma caneta, não podemos pegar um trator e lá roçar, cobrar, limpar, não pode. Então o papel nosso é esse, indicar. E aí, às vezes, pode estar perguntando, mas todo ano vocês, às vezes, repetem a mesma indicação. Eu vou estar repetindo até o final do mandato que eu tiver aqui. Porque enquanto não fizer, o vereador Clonaldo, tem que fazer indicação. Senão o povo acha que a gente não está trabalhando. Entendeu? Uma indicação aqui importante, que eu estou entrando de novo nessa casa. Gostaria muito, vereador Nelsinho, você como líder do governo, que eles atendessem essa indicação. Não é para o vereador Júnior. A indicação 17. Indica o seu prefeito municipal com a cópia ao secretário de Obras e Serviços Públicos a necessidade de elaborar a lei de trânsito, bem como construção de faixas elevadas e lombadas em frente às escolas municipais, que seria a Crescer e Aprender e a Nossa Senhora Aparecida. Por que que eu venho pedindo 3 anos essas faixas elevadas? Aquelas quadradas grandes. E aí, vereador Marquinhos? Não vai acontecer o que eu já vi com meus olhos. Semana passada aconteceu. A criança atravessou correndo de bicicleta e bateu no carro. E se cai embaixo do pneu. E se morre. Vereador Clonaldo, 3 anos a gente vem pedindo isso. Se não pode fazer a lei de trânsito, que é um custo alto, que é o que já apresentaram para nós, guarda municipal, é um projeto grande que também todos os vereadores vêm pedindo, mas faça essas lombadas elevadas, que aí a criança vai andar ali, ou pelo menos a maioria, eu tenho certeza, que ela vai sair do portão e vai atravessar reto. Ela não vai sair de qualquer jeito e louco, porque eu estou vendo qualquer hora dar um acidente grave com uma criança, gente. Eu estou pedindo para o Poder Executivo fazer essas lombadas. Por que que em Sorriso nós temos que chegar lá em Sorriso e parar para o cidadão passar? É educação de trânsito. É educação de trânsito, vereador Nelson. Então a gente está pedindo aqui, faça essas faixas, faça essas lombadas, que vai resolver 90%. Pode até acontecer um acidente, mas vai evitar muita coisa. E aí você pode fazer um trabalho nas escolas, com as crianças, ó, começar a falar de trânsito, começar a falar de placas, de faixas. Esse é o trabalho. Entendeu? A gente vai buscar a nenê, né? Agora minha nenê está estudando agora na Nossa Senhora. É muitas crianças. Eles saem meio louco para ir embora. É criança, gente, não é adulto. Então você tem que se preocupar. E nosso papel aqui, vereador Estrada, é isso. Se preocupar, evitar um acidente grave e indicar o prefeito para que faça essas faixas elevadas. Então, mais uma vez, estou pedindo, em ano de 2018, tomara a Deus que a gente é atendido. Também quero defender outra indicação, a 016, O senhor Ismael, lá do Ganha Tempo, me procurou. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de fazer e instalar internet exclusivamente para o departamento do posto eleitoral da identificação do nosso município. Justificativa. Tal indicatória se faz necessária, pois a internet é dividida com vários outros setores e com a deixa sobrecarregada e principalmente lenta, dificultando o atendimento aos munícipes da nossa cidade. O que, que é isso? O cidadão quer fazer o título, ou quer fazer o seu listamento, ou identidade, ou a carteira de trabalho, vereador Clonaldo, está demorando. Às vezes até 3, 4 horas. Para fazer uma só. O que, que acontece? Ele precisa trabalhar. Ele está numa fazenda e ele levanta e vai embora. Ele não faz a documentação, vai para Sorriso. Então o que, que a gente, o Sr. Ismael me procurou? Porque a internet ali, vereador Nelson, ela é uma só para todos os setores. Aí fica lenta mesmo. Entendeu? Então tem que ver se é da Oi, se nós temos que pedir uma rede separada para ela, ou nós temos que pedir uma via rádio para ela, para ele separado, porque é o sistema eleitoral do estado de Mato Grosso. Aumentar a velocidade, né, vereador Marquinhos? Então, a gente pede, às vezes, para o eleitor, para o cidadão, vai lá, transitivo, você mora aqui, né? Vai lá fazer identidade, vai lá fazer o listamento, mas não dá. Daquele jeito ali, não dá. Então, a gente pede, por isso que estou fazendo indicação, se puder estar levando para o prefeito, eu agradeço, para estar botando na internet ali, porque o sistema mesmo, eu fui lá ver, antes de fazer indicação, eu fui lá ver, ele me chamou, realmente não gera, não, o sistema não vai. Então é complicado. Então a gente pede aos colegas a aprovação dessas duas indicações e quero só desejar uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Convido o vereador Jaci.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui, em nome do presidente, todos os vereadores, em nome aí do meu parceiro, o senhor Claudir Luiz Dapper, cumprimentar aí a população presente. Deixa eu parar aqui para a foto. Em nome aí da Karina, Ariane, a dona Íria, cumprimentar todos os funcionários da casa. Em nome aí do doutor Juliano também, o nosso jurídico. E uma boa noite também para o nosso jurídico. O que me traz aqui na tribuna hoje, ô, senhor presidente? Estou entrando aqui com três indicações. A qual a indicação, eu estou entrando com a indicação aqui, para que coloque uma conexão no caminhão do lixo. Porque toda curva que o caminhão do lixo faz, ele derrama uma água, aquela água do lixo, na frente dos comércios, é complicado, e aí logicamente que eu fui procurado, derrama na frente das casas, tinha que colocar uma conexão, um tampão, tinha que ver qualquer coisa ali, mas não pode deixar aquela água estar derramando, aquela água tem que ser destinada lá onde joga o lixo, lá nós abrimos o tampão e jogamos aquela água fora, porque aquela água ela não pode estar derramando daquele jeito não. Aonde cai aquela água, fica aquela marca por durante uns 15 dias em cima do asfalto. E o cheiro fica aquela dor ali desagradável. Então, contamos aí com a colaboração aí do poder do representante aí do Poder Executivo. Já coloca aí na sua caderneta aí para estar ajudando a cobrar nós lá, ajudando a cobrar o prefeito, porque infelizmente está desse tipo. E eu também estou entrando com outra indicação aqui. Já é a segunda vez que eu estou entrando com essa indicação dessas árvores do conjunto habitacional. As árvores, ela cresceu, passou a rede de alta tensão e está lá. Os fios estão dentro das árvores, as crianças jogando bola. Aquela bola vai lá em cima e as crianças sobem por aquela árvore e vão buscar a bola lá em cima. Eles passam pelo fio de alta tensão. Ah, mas não tem problema porque o fio está encapado. Não é assim, não. Não é assim que o fio está encapado. Isso não existe. Triscou naquele fio, cai só um pedacinho de carvão no chão. É ceifado uma vida brutalmente. Já é a segunda vez que eu estou entrando com essa indicação. Aí, a primeira vez que eu entrei com essa indicação, falaram que ia colocar, que ia protocolar junto à SEMAT. Então, pela segunda vez, eu espero que esse protocolo junto com a SEMAT, mas só que tem que ter resultado, não só protocolar. Tem que fazer dar resultado. E também estou fazendo uma outra indicação aqui para o conjunto habitacional, para que o prefeito, logicamente que eu também não vou ficar parado, sentado na cadeira, vou correr atrás. Procurar fazer um parquinho de diversão para o pessoal, para as crianças da Coab, o conjunto habitacional. Um parquinho de diversão e uma academia. Depois de muito tempo, vereador, depois de bastante tempo, vai ser inaugurada aí dia 29, né? Academia da Saúde, aí uma emenda do deputado Nilson Leitão, que você acompanhou junto com nós, teve aí lado a lado. E agora vai ser inaugurada a Academia da Saúde. Então eu estou entrando com essa indicação para que construa uma Academia da Saúde para o conjunto habitacional também. E um parquinho de diversão. Mas a gente que tem conhecimento, e as pessoas que acredita na gente, tem um voto de confiança para a gente estar aqui, eu não vou ficar parado, eu vou correr atrás para buscar a emenda para que seja realizado e seja implantado no conjunto habitacional, que o povo é merecedor. Nada mais justo do que ter uma academia da saúde também no conjunto habitacional e um parque de diversão. E essa outra folha aqui é onde tem o onde tem o RGA dos agentes políticos. Eu estou renunciando o reajuste do RGA. Em 2012, o vereador Tuco, junto aí com os demais vereadores, Eloir, Nelsinho, aí o nosso amigo aí, o Júnior, foi aprovado nosso salário aqui na Câmara de Vereador pela gestão de 2008, né? E de lá para cá nunca mais teve reajuste. Do salário, não. Abrimos mão de todos os RGA. Onde as pessoas usam as redes sociais para falar besteira e falar que vereador não faz nada, vereador não tem conhecimento, vereador não se mexe. Só que, deu de quando deu o aumento para nós, lá em 2000, quando nós assumimos essa câmara, foi o primeiro salário nosso foi R$ 3.500. O presidente entrou ganhando o teto. Depois de 2 anos, nós passamos a ter o teto junto com o presidente. E de lá para cá, nós não teve mais reajuste de salário. Nós abrimos mão de todos os RGA. Então, é onde as pessoas usam as redes sociais só na maldade, não tem conhecimento. Em vez de sentar, tentar somar junto com a gente, tem muita gente que usa só maldade. Aí o vereador Nelsinho, que usou a tribuna há pouco, falando que eu estava lá tampando buraco, eu nunca me desforço. Eu peço caminhão para a fazenda e tento fazer o melhor. Coloco máquina, eu coloco funcionário, coloco muque, eu coloco caminhonete, enfim, eu não vou identificar tudo quanto é tipo de objeto que eu uso de maquinário para estar tampando buraco, para tentar dar o melhor, fazer o melhor de mim. Onde as pessoas acham que a gente fica. Tem muita gente que fala nas redes sociais que o vereador tem que ter só um salário, não pode ter 2 empregos. Mas desde então que o cara está trabalhando e está mostrando o serviço, não está deixando a nossa população à mercê, logicamente, se o camarada fica só sendo vereador, não estou criticando aquele que não tem 2 salários, e não tem 2 salários, simplesmente aquela pessoa que pegou um caminhão para puxar a safra, aquela pessoa que subiu na colhedeira, foi colher, não está desmerecendo outro funcionário. Simplesmente, quando eu me elegi a vereador, eu já trabalhava na Fazenda Vale.
Vereador, dá uma parte aí. Sobre o RGA, você citou, bem citado. Tanto você como todos nós abrimos mão do RGA, que nem nós abrimos mão do reajuste do salário quando nós entrou na casa. Nós já fizemos reunião e deixamos bem claro que esses 4 anos não aumentaria o salário nosso. Só isso aí, muito obrigado.
Tudo bem, vereador. Foi bem colocado. Eu não vejo necessidade de ficar criando picuinha. E também não estou aqui tentando me redimir, nem provar nada para ninguém, não. Só estou mostrando o meu trabalho como ser humano, como vereador na cidade de Ipiranga do Norte. E também quero dizer, quando eu entrei nessa casa, já se falei hoje cedo na reunião, deitei candidato, levantei vereador. Aí eu falei, o que vai ser de mim? Logicamente que eu não vou mentir para ninguém, porque eu não tenho necessidade de estar com mentira. Aí eu falei assim, meu amigo Claudir, o que eu vou fazer da minha vida agora? Ele falou assim, pode ficar tranquilo que eu vou levar você para você conhecer aonde tem os deputados, os gabinetes. Levou eu em gabinete por gabinete, levou eu para Brasília, aonde eu não conheci e não tem entendimento. Aonde o vereador Claudir, o vereador Tucurini, pegou eu e o Coco pela mão, falou, vamos caminhar com nós. Se vocês querem a coisa certa, vocês vão ter as coisas certas. Vou levar vocês para apresentar vocês, para os deputados de vocês. E, logicamente, para os nossos deputados, que as portas vão ficar abertas para vocês também. Onde ainda foi muito bem recebido no Estado, foi muito bem recebido em Brasília. Os meninos têm êxito e têm respaldo. Onde, com o meu pouco conhecimento que eu agreguei, levei o nosso vereador Marquinho, primeiro secretário, junto comigo para Brasília. Isso eu estou falando não é para me exaltar, aonde as pessoas acham que quando chega aqui, chega sabendo de tudo. Parabéns para aquele que sabe de tudo. Eu sou humilde, comecei de baixo e fui passo a passo. Não precisei desviar nem um centavo de ninguém. Foi lutando com humildade e com igualdade e com hombridade com todo mundo. Sempre respeitei os demais vereadores. Eu não tenho necessidade de sair defamando e nem acabando com a vida, carreira de política de ninguém. Eu faço a minha parte. Levanto cedo, dobro meu joelho e falo com Deus. E peço para Deus entendimento e sabedoria. Então, seria isso aí. Eu peço desculpa aí pelo desabafo, porque a gente às vezes se revolta por causa que tem muita gente que usa as redes sociais só na maldade. Eu não uso rede social, portanto, muitas das vezes existe comentário maldoso nas redes sociais, eu faço questão de nem compartilhar e nem muito menos responder o que as pessoas falam. Porque se eu for falar e a pessoa for querer se exaltar, daí, logicamente, é lamentável. Aí, então eu deixo quieto, procuro ficar quieto no meu canto. Eu prefiro olhar dentro do olho da pessoa e perguntar o que está acontecendo. E aí a gente resolve o que está acontecendo. Quero agradecer aí a presença também aí da esposa do Marquinho, esposa do Estrada. Continua vindo, pessoal. Claudir, seja bem-vindo nessa casa. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Deixa aí o Bruno Notícia, dono do site. Que Deus abençoe a todos vocês.
Convido o vereador Eluí.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores. Também quero cumprimentar aqui ao ex-vereador Tuco e a toda a população aqui em geral, aos funcionários dessa casa, onde, como o vereador Jacir já falou, o vereador Tuco e o Tuculini foram os dois mestres quando nós começamos, que nos levaram até os deputados, onde que abriram as portas dos gabinetes para nós, e graças a Deus Até hoje lá nós estamos sendo bem recebidos, Claudio. E toda vez que a gente vai lá, o amigo Mauro Sábio, a Genaína, ao Dilmar Dal Bosco, ao Nininho, todo mundo pede das vossas excelências e pede que um dia vocês retornem lá. Então, é gratificante para nós isso, que nós somos bem encaminhados por pessoas boas. Também o ex-vereador César Damo, também, que esteve junto com nós lá. Então, agradecer que a gente cresce também, mas quando a gente vem de pessoas que nos ensinam e mostram o caminho correto. Senhor presidente, também quero fazer um comentário aqui sobre o projeto 006, sobre o projeto de 3 milhões que nós estamos votando nessa casa hoje, para que o prefeito municipal, autorize o prefeito municipal comprar máquinas. Vereador Clonaldo, a nossa obrigação nós estamos fazendo. Como eu falei um dia perante alguns agricultores que estavam na reunião, a Câmara de Vereadores sempre foi parceira do Poder Executivo e sempre foi favorável aos projetos, vereador Fabiano, para que eles conduzissem a Secretaria de Obras, para que não acontecesse, vereador Clonaldo, o que está acontecendo hoje nas nossas estradas, que é uma vergonha lamentável do jeito que está a situação. E não adianta vir me dizer, vereador Clonaldo, que é por causa do São Pedro lá em cima. Isso, faltou um planejamento, faltou cascalhamento, e não adianta comprar caminhões, não adianta comprar patrola, se as máquinas ficarem embaixo do baracão lá, vereador Marquinhos. Essas máquinas têm que correr trecho. Essas máquinas têm que trabalhar. Então, se precisar pagar hora extra para funcionário, se precisar usar aquele projeto 12x36 que o prefeito use, e que arrume essas estradas aí, porque infelizmente está precário. Não tem condição de andar. Eu também puxei duas cargas de... Fui fazer dois fretes aí, vereador Fabiano. Não tenho vergonha de falar para ninguém. E as pessoas que quiserem me criticar nas redes sociais podem me criticar também, por eu estar trabalhando. Porque eu estou sendo vereador. Eu não sou vereador. Então eu tenho que manter meu serviço, tenho que trabalhar também. Então... E é precário. Quando você pega um caminhão pesado, quando você está numa estrada dessas aí, a gente vê a dificuldade e sente na pele o que é a dificuldade, Karine, da pessoa que tem que tirar seu produto e às vezes não consegue ou tem dificuldades por causa das estradas. E aonde que alguns vereadores, o vereador Tuco está aqui, nós já venho cobrando há muito tempo atitudes sobre isso. Infelizmente está na situação que está hoje. E dizer que o nosso papel nós estamos fazendo, vereador Tuco, estamos ainda aqui cobrando, estamos cobrando as atitudes do prefeito, porque quem executa e faz é o prefeito municipal, é o poder executivo, que tem que tomar providência com essas situações. Eu também venho cobrando há muito tempo aqui, seria a limpeza da cidade, que seria varia essa cidade, todo mundo sabe a situação que está. Aqui a gente cobrou o ano inteiro iluminação pública, vereador Fabiano, a gente cobrou o ano inteiro estrada, nós cobramos o ano inteiro limpeza da cidade. A gente vem cobrando, vem fazendo o nosso papel, mas infelizmente, às vezes não temos sendo atendido na maioria das vezes. Então é lamentável.
Pedro. Uma parte.
Pode falar, Pedro.
O senhor tá a questão da limpeza da cidade, iluminação pública. Nós ficamos o ano inteiro aqui falando de limpeza de cidade e iluminação pública. Né? Ficamos o ano inteiro cobrando uma coisa que o cidadão paga seu IPTU, paga seu imposto, né? Paga sua contribuição de iluminação pública. Né? Nós ficamos o ano inteiro falando desse assunto. Eu falei que nesse assunto eu não ia nem tocar mais nesse ano, porque isso aí não precisa falar mais. É um dever, é uma obrigação do município, vereador. Né? Também falei pro prefeito ontem na casa dele. Me ligou meio-dia. Vem aqui, nós precisamos conversar. Fui lá meio-dia, saí da minha casa, meio-dia fui na casa dele. E falei para ele de uma situação vergonhosa, que é aquele banheiro da praça, onde uma senhora, 6h30 da manhã, foi fazer caminhada, amiga minha, me ligou e falou, vereador, vem aqui fazendo um favor. Chamou minha atenção, puxou minha orelha, fui lá. Cheguei lá, o cano. O cano ali na redondeza da praça, por exemplo. Vazando, jorrando a água. Né? De um lado, do outro lado, vereador, do outro lado das tampas das fossas, vertendo larva do mosquito da dengue, né? E não é possível que a gente já cobrou o seu Dalapria, que era o responsável, chamamos aqui, falamos mais de 10 vezes para ele, o senhor é prova disso, arruma esse banheiro da praça, vereador, arruma essa fossa que está vazando. Não é possível que a gente tenha que chamar o prefeito, que todo dia ele caminha lá perto dos eucaliptos e vê que aquela estrada na saída para a cidade está só um buraco. Aí ele faz o contorno lá pelo pórtico da cidade, que ele passa e vê. Não é possível, vereador, que nós temos que estar falando para ele o serviço dele como gestor, que ele não enxerga. Então hoje eu realmente fiquei calado em certas situações aqui na reunião que o senhor presidente tomou o pulso. Né? Parabenizo o senhor, porque o senhor fez a coisa correta, o senhor peitou a situação, como o senhor vem fazendo aqui nessa casa, peitando a situação, doe quem doer. Às vezes a gente até, como vereador, fica calado para não criar um constrangimento maior, mas o senhor, como líder nosso aqui, o senhor está de parabéns. Né? Por quê? Porque não é possível, vereador, que nós temos que estar cobrando uma coisa que todo mundo enxerga. O Ipiranga é pequeno, todo mundo vê. Vê que tem que limpar, vê que tem que cortar os galhos, vê que tem que recolher os bags, vê que tem que arrumar o banheiro da praça, vê que tem que trocar as lâmpadas aqui, todo mundo vê. Aí nós ficamos 9 vereadores aqui, o ano inteiro tocando no assunto de quebra-mola, limpar a cidade, recolher bag, né? Fazendo um serviço que não é nossa obrigação. Por quê? Porque nós indicamos e cobramos. Né? Aí o dia que nós colocamos a mão na massa, resolvemos fazer um mutirão, a população falou: tem que fazer mesmo, vocês estão ganhando para isso. Então, infelizmente, eu não sei qual que é a nossa obrigação mais, qual que é o nosso dever, vereador. Né? Chega no momento que o vereador aqui fica igual o vereador Jaci. Falou. Desde o ano passado, o vereador Jaci vem cobrando a poda das árvores lá no conjunto habitacional. Não é uma obrigação direta, por exemplo, do município fazer. Beleza, notifica a Energisa. A Energisa tem por obrigação, vereador, mandar o pessoal dela fazer aquela poda. Não custa nada para o município. O ano passado ficou o ano inteiro a cooperativa, a Copserve. Nelson, secretário de obra, o ano passado falou que a cooperativa não servia. E mesmo assim ainda o pessoal não escutou o secretário na época, era o Nelson, que ele um dia chegou para mim e falou: não funciona a Copserve. Infelizmente nós estamos caindo de novo, outro ano, naquilo que a gente sabe que ele vê. Né? Aí nós vamos fazer o quê, velho? Vamos ficar tomando paulada da idade aí.
Na verdade, teria... que eu cobrei muitas vezes, vereador Fabiano, é que se fizesse um concurso público, aí daria oportunidade para essas pessoas fazerem um concurso público, e daí ia ter mérito quem passasse no concurso público para assumir essas atividades. Eu sou favorável ao concurso público. Sabe por quê, vereador Fabiano? Porque daí todo mundo pode ir lá participar. E se ele tiver capacidade, ele vai assumir. E se não, fica com esses cargos aí, tira e bota quem quer, e daí acaba acontecendo isso. Senhor presidente, também quero aqui fazer um comentário sobre o pórtico da cidade, onde que na semana passada eu entrei com uma indicação até que se removesse aquele pórtico da cidade, por estar um ano mais parado lá, e não se tomava atitudes. E verbalmente, como os colegas vereadores têm conhecimento, a gente vinha cobrando a administração pública para que tomasse alguma atitude. E, na verdade, ficava só na conversa. Eu fiz essa indicação e até o líder do governo, Nelsinho, nos passou. E hoje também o secretário de administração, Marcelo, nos falou que o prefeito municipal vai terminar a obra, vai ter que terminar aquela obra lá. Porque o Marcelo, o presidente da capela, Nossa Senhora Aparecida, o Jonathan, o Valdir Balestrin, tiveram em Cuiabá, e o Eugênio, se não me engano, esteve junto, no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas exigiu que o prefeito municipal faça aquela obra, porque senão, infelizmente, vai receber uma multa. Eu não recebi ainda a resposta por escrito da indicação, mas pelo que eles me passaram, eles vão ter que terminar essa obra. Infelizmente, do jeito que está lá, vereador Jacir, infelizmente vai cobrir a nossa santa, mas com certeza as pessoas que têm fé e oram por Nossa Senhora Aparecida, a gente vai dar um jeito naquilo lá, Tuco. E a gente, se precisar remover, fazer qualquer coisa com a Santa, a gente vai fazer. E nós vamos deixar a Santa aí onde todo mundo possa fazer a sua oração, pode visitar a Santa num lugar bom e bonito. Nós vamos arrumar. Mas o que eu tenho a falar do pórtico da cidade hoje, infelizmente, nós vereadores não temos o que nós fazer. Vai fazer a obra do jeito que está lá no projeto antigo, e vai ser executada aquela obra daquela maneira. Quero aqui falar, vereador Jacir, no ponto que você falou, é sobre o termo que a gente está renunciando, a rescisão anual sobre os subsídios referente ao ano de 2018 também, que nós estamos renunciando, que é para nós receber o aumento do salário. Por quê? Hoje de manhã também tivemos uma reunião com o senhor prefeito municipal, onde infelizmente foi curta essa reunião, porque o prefeito acabou levantando da sala e indo embora. No momento em que, quero parabenizar também aqui o senhor presidente pela atitude, pelo caráter que tem, e nós não podemos deixar o prefeito querer mandar também nessa Casa de Leis, achando que tudo tem que ser da forma e do jeito que ele quer. Nós temos abrindo mão de diárias, abrindo mão do reajuste, porque o prefeito municipal veio para comprar uma área de terra, seria 10 hectares e pouquinho, se não me engano, e essa área de terra daria 14 parcelas de R$60 por mês, 60 mil, né? De 60 mil por mês, e aonde que ele queria que a Câmara de Vereador arcasse com a metade, os 30 mil, e a Prefeitura arcasse com o restante, que seria R$30 mil. E nós chegamos num ponto que a Câmara de Vereador poderia ajudar até com R$25 mil. E ele acabou se exaltando, achando que dessa forma não serve para ele, que ele compraria a área sozinha, e levantou e infelizmente foi embora. Então eu acho que não é dessa forma. Eu acho que os vereadores estavam todo mundo num bate-papo, conversando normal, tentando entrar num acordo. Infelizmente, na hora que o presidente dessa Casa de Leis acabou cobrando algumas coisas dele, aí ele acabou se exaltando e indo embora. Né? Que foi até por motivo das estradas também. E acabou se exaltando e indo embora. Então, infelizmente, dessa forma, o vereador, ex-vereador Claudir, continua da mesma forma de antes. E quem perde com tudo isso é a população, infelizmente. Infelizmente, a população perde com isso. Esperamos que ele compre essa área de terra. Os vereadores levaram uma proposta depois para ele, o presidente ligou para o secretário-geral, porque isso é benefício para o município. Se acontecer ele comprar essa área e fazer a habitação que seria para fazer, é muito bom para o nosso município. Mas não é da forma que o prefeito municipal levanta o vereador Jacir da sala, sai sem dar satisfação e vai embora. Eu acho que a melhor forma que tem é quando você consegue discutir, você consegue chegar num acordo para que todo mundo ganhe. No mais, senhor presidente, boa noite a todos e todos com Deus.
Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 003 de 2018 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências.
Projeto de lei 003 de 7 de fevereiro de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, no uso de suas atribuições legais, encaminha a Câmara Municipal para discussão e deliberação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$781.372,33. Nos termos dos artigos 41, inciso 1º e 42, ambos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, destinado ao reforço de dotações orçamentárias. Sim. Artigo 2º. Para fazer face ao crédito autorizado, o artigo anterior desta lei serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso segundo e parágrafo terceiro da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964. Artigo 3º. Fica incluído no PPA, Plano Plurianual Municipal nº 611/2017, para realização no exercício corrente de 2018, ação número 1054, construção do Centro de Convenções, bem como fica autorizada a inclusão de ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal 617/2017, com meta de realização no exercício 2018. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se disposições contrárias. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, aos 7 de fevereiro de 2018. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa do projeto de lei 003/2018. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em anexo que nesta oportunidade temos a satisfação de remeter a essa Casa de Legislativa para que seja apreciado e votado pelos novos integrantes deste poder, visa autorizar o município a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. No que se refere à construção do Centro de Convenções, conforme é de conhecimento de Vossas Excelências, ainda no exercício anterior, foi reincidido e aplicadas as devidas sanções ao primeiro contrato e realizado nova contratação visando dar andamento conclusão de obras. Ocorre que, devido à obra já ter iniciado anteriormente, houve a necessidade de se readequação do projeto básico e considerando o prazo para análise da readequação proposta junto à Caixa, Sigov e Cuiabá, não foi possível a conclusão da obra no prazo previsto, sendo concedido novo prazo junto ao órgão concedente para a conclusão da mesma. Os valores contratados foram devidamente empenhados no exercício anterior, contudo, a diferença empenhada relativa aos repasses que não ingressaram no exercício no montante de R$ 195 mil foi anulada por insuficiência financeira para o amparo dos restos a pagar, conforme nova orientação do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que não mais permitirá a inscrição de restos a pagar com fontes de recursos negativas, ou seja, sem a devida disponibilidade financeira. Desta feita, necessitamos a inclusão desta ação nas peças de planejamento vigente, PPA, LDO e, sobretudo, previsão na LOA, Lei Orçamentária Anual, dos recursos relativos a crédito receber do MTUR, Ministério do Turismo, no valor de R$ 195 mil, reais, para posterior reempenho no valor anulado do exercício anterior, conforme comprova o contrato de repasse 0/2012, processo 2628/60/2012, em anexo. O valor total previsto em repasse da ordem concedido era de R$ 390 mil, reais, sendo repassado conforme relatório de receita anexo 50% no valor previsto em 17 de 6 de 2014. Portanto, aguardamos o repasse do restante previsto de R$ 195 mil. Reais. Da mesma forma, solicitamos a inclusão na LOA, Lei Orçamentária Anual, dos recursos relativos ao saldo de crédito receber do convênio para a construção dos laboratórios de matemática, química e física junto ao governo estadual no valor de R$ 206.596. Reais. E o saldo de créditos a receber relativo ao repasse fundo a fundo do FNDE para a construção da quadra poliesportiva junto à Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, no montante de R$ 379.776,33. No que tange à obra de construção dos laboratoriais, informamos que o valor total do convênio 0793/2016, conforme anexo, é de R$ 421.596, sendo repassado ao exercício anterior pelo Governo do Estado o montante de R$ 215.000, e aguardamos o repasse do saldo restante de R$ 206.596. Portanto, conforme o mesmo motivo expresso acima, foi realizada a anulação do empenho sem disponibilidade financeira quando no encerramento do exercício anterior, para inclusão do recurso no orçamento vigente e posterior realizar o reempenho da importância anulada. Em relação à obra da construção da quadra poliesportiva, conforme trazido a conhecimento de Vossa Excelência, no exercício anterior fora realizada a segunda rescisão do contrato relativo a essa obra e aplicadas as devidas sanções à empresa pela execução do projeto contratado. Desta feita, necessário se faz a inclusão no orçamento vigente dos saldos relativos aos créditos a receber junto ao FNDE para posterior realizarmos a abertura de novo processo licitatório para a contratação da empresa e conclusão da obra. O valor total previsto no termo de compromisso PAC 2.11.460/2014, conforme anexo, é de R$ 499.705,71, sendo repassado pelo FNDE o montante de R$ 119.929,38. O saldo de crédito a receber é de R$ 376,33. São essas, senhor presidente, senhores vereadores, a justificativa do projeto de lei em anexo. Continuamos à inteira disposição deste Legislativo Municipal para quaisquer e outros esclarecimentos ou justificativos que Vossa Excelência julgar necessário. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, em 7 de fevereiro de 2018. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de quantidade de votos, da comissão.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eluir Cavazin. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator, Nelson Júnior. 3 votos favoráveis.
Debate.
Senhor presidente, senhores vereadores, o povo presente, os internautas que estão nos assistindo, a gente... Como foi lido aí, o secretário explanou muito bem a justificativa. A gente estamos aqui aprovando não crédito, mas sim relocando esses créditos na LOA e na LDO por motivo de praxe, que é de lei, porque são obras que não concluíram na gestão passada, aliás, no ano passado, e no ano para o outro tem que estar relocando novamente nessa casa de lei. Então, por estar tudo dentro dos conformes e a gente já deu o parecer favorável, eu peço aí a colaboração dos nobres colegas. Muito obrigado.
Senhor presidente, a respeito dessas obras também, estive fazendo alguns questionamentos ao secretário Marcelo, e essas obras aqui tem o centro de eventos que desde a época que o senhor era vereador aqui, na gestão passada, né? Esperamos que com essa relocação de verba aí, essas obras parem de rastejar, que a comunidade nos cobre e que saia do lugar. Porque eu não acredito muito que com esse recurso aí vá ter condições de acabar essas obras ainda. Eu não acredito nisso aí não, senhor presidente. Então, estou favorável junto aos colegas, mas agora, para frente, eu estou igual Tomé. Eu tenho que ver para crer.
É só para que os presentes possam entender um pouco mais e também aquelas pessoas que estão acompanhando a nossa sessão pela internet. Esse projeto ele estava na casa e deveria ter sido votado a semana passada. Mas em virtude de algumas colocações feitas pelos vereadores, pelas comissões, nós tiramos ele da pauta de votação, fizemos um ofício para a prefeitura solicitando várias informações. Então essas informações foram trazidas, por isso que hoje a gente está colocando ele na pauta para votação. Eu só queria fazer uma observação e vou fazer com o intuito de que fique registrado, né? Não é nem o intuito de esclarecer, é o intuito de que fique registrada essa observação que eu vou fazer. Nós sabemos que esses recursos que estão sendo colocados aqui são insuficientes para a conclusão dessas obras. Temos que colocar, porque para que haja a perspectiva de continuidade, o orçamento tem que ser aberto e tem que ser colocado. Agora, o que é que me preocupa? Essas obras, elas vão precisar de reavaliação da sua tabela, do seu orçamento. E tem obra grande, como a obra do Centro de Múltiplo Uso, o Centro de Eventos, né? A obra do Ginásio de Esportes. Então, são obras que vão demandar um valor elevado de recursos. E se não for feito um planejamento muito bem feito, se a coisa não for levada realmente a sério, pode correr o risco da gente passar mais 3 ou 4 anos sempre colocando um pouquinho de recurso, tendo problemas, sendo insuficiente, e essas obras acabar esse mandato do prefeito e elas não estarem prontas. Até porque a gente sabe que o município não dispõe de tanto recurso assim para jogar, o vereador Tuco sabe bem disso, né? São obras que vão demandar uma boa quantidade de dinheiro, né? Então, assim, é preocupante. É por isso que eu quero deixar registrado hoje a nossa preocupação com relação a isso. Sabemos que temos que aprovar essa reabertura do orçamento para que haja a possibilidade da prefeitura ir trabalhando e ir buscando recursos. Mas a preocupação e o que deixa a gente muito realmente preocupado é saber da possibilidade dessas obras ainda demorar bastante para serem concluídas. Então eu queria deixar registrado isso.
Senhor presidente, também porque, assim, essas obras, quando a empresa faz a licitação e ganha o orçamento, lá atrás, quando fez a primeira licitação e se ganhou o orçamento, lá atrás, 10 anos atrás, praticamente, o cimento era um preço, a areia era um preço, o tijolo era um preço. Hoje, nós estamos 10 anos à frente, tudo subiu, né? Eu estive conversando com o Marcelo também. Aquela obra do centro de eventos lá, lá tinha uma medição de calha, vereador Nelson, que não estava no planejamento, né? Aí, com a nova reorganização, essas calhas já aumentam mais no orçamento também agora. Então, que as empresas que for pegando essas obras do município tem que ficar atento também, e nós, como fiscal do povo, e aos detalhes. E essas obras é um projeto elétrico, é um projeto hidráulico, tudo envolve. E às vezes o cara ganha uma licitação, faz um trem meia boca e depois dá problema a vida inteira, né? Que nem nós tivemos um problema desse, foi quando foi feita a reforma lá no nosso PSM, né? Aí chegou uma época que chovia mais dentro do que fora. E tivemos problema com fossa. Tivemos problema. Temos ainda problema até hoje lá na questão da rede elétrica. Porque a nossa rede elétrica às vezes não comporta a carga, a sobrecarga lá, né? Cobramos há vários tempos também que se tivesse lá um gerador. Então, a questão dessas obras aí, senhor presidente, é esses detalhes que a gente tem que ficar atento.
Exatamente. Então. Pois não.
Se me permite, senhor presidente, eu gostaria de fazer até um comentário aqui, que eu acho que os senhores, na mesma hora que o senhor faz a crítica, os senhores dão a resposta. Porque veja só, população, quando você contrata uma obra pública, senhores vereadores, os senhores são cientes e conhecedores, ela tem uma licitação. Qual a licitação, senhores? Ela define um valor. E o valor, a empresa que ganha, ela tem que dar a obra concluída. Cabe, o vereador Fabiano, cabe a nós, como legislativo, fiscalizar. Esse é o nosso papel. Ponto. Só que, quando você chega numa situação qual está esses 3 câncer no município, que é onde um pega, outro larga, e é aditivo para cá, aditivo para lá, alguém sabe que alguém vai ter que pagar a conta, certo? E eu acho mais nada justo quando os senhores ficam procurando a entender um culpado. É o executivo? É o legislativo? É a população? Gente, nós temos que resolver o problema. Quanto vai custar? Com certeza, se nós tivéssemos uma empresa idônea e uma empresa com financeiro para chegar amanhã cedo e pegar essa obra e dizer para nós, ó, ela custa 1 milhão e 1 milhão resolve, ela não vai ter como. Ela vai ter que readequar, aí ela vem e fala assim para a prefeitura, acabou o dinheiro. Que é o caso das empreiteiras que hoje estão aí no município. Não tem dinheiro. Recurso, governo, é do conhecimento dos senhores, é do conhecimento do executivo, certo? Alguém da população não tem conhecimento, mas é por medições. Se não der no período da medição, o engenheiro não libera. A caixa não libera. Fica travado. Aí o cidadão que veio pegou, ele não tem mais condições financeiras de bancar o recurso para dar andamento a obras. Para-se um processo, como todo mundo sabe, é um processo público. Tem lá as suas carências. Óbvio que o mercado hoje diz que não tem um juro, não tem uma inflação, para ser bem mais dito, mas ela existe. É como o vereador Clonaldo falou, o saco de cimento era 13, hoje ele está quase 30. A calha que o vereador Fabiano falou, não estava no projeto, mas como que você faz uma obra daquele tamanho e não estabelece um projeto que existe calha nele? Ah, mas ela não tinha uma cobertura diferenciada. Colocaram uma cobertura, mudou, para-se o projeto para análise, porque o engenheiro está acompanhando direto aquilo. Agora, ora, se o dinheiro não der, com certeza ela vai ter que ir ficando para um próximo, e alguém vai ter que adequar e fechar e resolver o problema. Mas a situação é, no meu entendimento, nós temos que chegar a um dominador. Não adianta nós ficar procurando um culpado só para virar crítica e daqui a pouco, mas é o prefeito Pedro Ferronato culpado? É a administração que é culpado? Ora, eles não vão forçar uma empresa a construir uma coisa a qual eles ganharam. Concordo com as críticas dos senhores? Concordo. É construtiva? Só que tem coisas que, no meu entendimento, como legislador também, se nós ficar caçando aí quem deve ou quem não deve, nós vamos só entrar em conflito. Qual foi citado aqui nessa casa hoje, até fico triste em ter presenciado o que aconteceu, o fato eu acho que até da parte do prefeito, ele também foi bastante. Eu, no meu entendimento, eu ficaria até o final, vereador, até o final da reunião. Até porque ele, como gestor e prefeito, ele tinha que ter mais pulso e ter aguentado e ficado até o final. E discutido a situação, qual o objetivo. Enfim, como não sou eu, ele tornou por si abandonar a reunião. Mas são coisas que eu volto a dizer. Eu pretendo ainda que o executivo e o legislativo sentem numa mesa. Sentem numa mesa redonda para chegar ao objetivo que é o bem comum da população de Ipiranga do Norte. Agora, essas obras, vou aproveitar, senhor presidente, se me cede mais um pouco, é a mesma coisa que vocês vejam aqui, até me sinto um pouco ofendido quando se trata da questão de obras, vereador Fabiano, porque quando estive nessa casa, um dos motivos de ir para uma secretaria e aceitar uma secretaria de obras foi pelo fato de achar que eu poderia mudar muita coisa. Mas sou sincero a dizer aos senhores, e também deixo aí como, digamos, um compromisso, que gostaria que os senhores também botassem o nome à disposição e assumissem um cargo lá da administração, para ver até onde vocês conseguem fazer e o que os senhores conseguem sacramentar. Porque chegar aqui, usar uma tribuna, usar uma palavra e dizer eu faço porque não fez, senhores, é muito fácil. A hora que você sentar atrás de uma cadeira e dizer assim, é você que vai elaborar o projeto, você vai resolver, aí é diferente, senhores. Porque eu estive sentado naquela cadeira e posso dizer aos senhores, eu me dediquei todo o meu tempo e tudo que eu pude fazer em prol da sociedade e que estava ao meu alcance, alcance da Secretaria de Obras, eu de tudo de mim o possível para deixar a cidade 100% resolvido os problemas. Mas como tem coisas que é crônica e que não consegue ser feito ou porque não tem o financeiro, aí fugiu do meu alcance. Mas até onde disponibilidade de caminhão, maquinário, pessoas humanas, o que eu pude fazer, eu elaborei e fiz, mesmo com a colaboração ou não da administração pública, mas eu peitava e eu fazia a coisa acontecer junto à Secretaria de Obras. Sinto não ter podido feito mais, mas vocês podem ter por certeza que isso é um desafio. Qualquer um dos senhores que sentar naquela cadeira, também garanto para os senhores que os senhores não vão chegar ao objetivo qual vocês chegam aqui e cobram ou são cobrados no dia a dia. E isso vai acontecer com o Geraldo, vai acontecer com quem esteja lá, porque desde quando eu conheço Ipiranga, sempre foi desta forma. Tanto que eu coloquei o meu nome à disposição, fui lá, fiquei um ano na secretaria e conduzi até um ano, até onde eu pude conduzir. E gostaria de deixar esse desafio a qualquer um dos senhores e sou parceiro a pedir para o prefeito municipal, se ele quiser entregar uma secretaria daquela para os senhores, para que faça o desafio. Porque, de repente, vocês imaginam que é chegar lá e pegar o orçamento e fazer dele o que quer. Não, não é dessa forma. Então, presidente, queria pedir desculpa aí, o desabafo à população, só que também você enjoa de ouvir certas coisas e você tem que ouvir calado que, de repente, está dirigindo a você a situação qual você deixou de fazer e que você não fez. E, com certeza, eu dei o máximo possível para resolver os problemas do município. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador, eu só queria esclarecer o seguinte. A gente entende que não dá para fazer tudo. É humanamente impossível fazer tudo. Agora, o que a gente pede é que sejam mais honestos no sentido de admitir a impossibilidade de se fazer tudo e assumir compromisso para fazer aquilo que se pode ser feito. E o que eu tenho cobrado aqui nessa tribuna, e inclusive tenho admitido todas as vezes que a administração tem razão, quando se colocam alguns questionamentos que eu sei que ela não tem capacidade de resolver, mas eu também não posso me omitir de dizer que tem outras situações que dava para ser resolvida e que não foram resolvidas. Um exemplo claro aqui, está aqui o vereador Cleonaldo, acho que Fabiano, não sei se mais algum outro estava. O ano passado a gente participou em Sorriso de um evento, trouxemos um calendário que é colocado lá em Sorriso, onde existe uma data fixa para que se colete entulhos, galhos, em cada bairro da cidade. Deixamos na prefeitura para que fosse feito esse calendário e até hoje não foi feito isso. Né? Então dizer que alguém vai fazer com que todas as estradas do município fiquem um tapete é humanamente impossível e eu sei que não vai acontecer isso. Agora, um administrador sério e comprometido, ele pode chegar para a população e dizer, olha, meus amigos, eu não vou poder dar 100% de estradas em perfeito estado, não, mas eu vou dar 10%. É isso que a gente cobra. É isso que a gente quer, que admitam o que é que dá para fazer e fazer. Essa semana eu vi em várias redes sociais colocação de plano de governo do atual administrador, da primeira campanha ainda. Se a gente for analisar, a gente fica a questionar. Eu entendo que não dava para fazer tudo que foi colocado no plano de governo, eu entendo isso. Eu sei que é humanamente impossível você concluir 100% do plano de governo, até porque muita coisa muda no decorrer do tempo. Agora, o que a gente precisa é que se elejam prioridades. Eu lembro que o ano passado, quando a gente estava debatendo a Lua, eu falei na audiência pública que eu queria saber quais eram pelo menos 5 prioridades. E até hoje eu não sei quais são as 5 prioridades da administração do Piranga do Norte. Então eu não estou querendo aqui que o prefeito faça mágica, não. Eu não estou querendo aqui que o prefeito resolva todos os problemas, porque se ele disser que vai resolver, eu sei que ele não vai resolver. O que eu estou querendo é que ele resolva problemas básicos, como a questão da limpeza, da iluminação pública e pelo menos um mínimo de estrada que dê para o produtor trabalhar com dignidade. Agora, nós temos convicção de que fazer tudo como muitas vezes as pessoas querem, não vai fazer. Não dá para fazer, não tem recurso para fazer. Agora, o que a gente precisa é olhar na cara do cidadão, olhar na cara do eleitor e dizer, meu amigo, isso aqui eu posso, você vai ter. Isso aqui eu não posso, não adianta você me colocar contra a parede, que eu não tenho condições de fazer. Então o que se quer aqui é que haja com responsabilidade, é que se haja com comprometimento, é dizer isso dá, isso não dá. Não é feio para nenhum político, eu sempre agi dessa forma, os colegas sabem como é o meu comportamento, às vezes até brinca, porque muitas vezes as pessoas chegam para mim, Pedro, isso aqui eu digo, não adianta. Não vou dizer que dá para fazer, para dar uma de bacana, para dizer que sou bom, se sei que não dá para fazer. Agora, jamais, jamais alguém vai sair da minha frente enganado.
O cara pode ficar com raiva de mim e dizer: o Pedro, eu fui 200 vezes procurar para ele resolver um problema. Mas no dia que eu disser que eu vou resolver, pode saber que eu vou resolver. É isso que eu quero da administração. Que diga o que não dá e que resolva o que dá para fazer. Então agora vamos colocar em votação o projeto. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura do requerimento de urgência ao projeto de lei número 006 de 2018 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, representado por seu prefeito Pedro Ferronato, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei 006/2018 tramite em regime de urgência especial, nos termos dos artigos 76 da Lei Orgânica e do inciso 1º do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Justifica-se a urgência tendo em vista a situação que se encontra as estradas municipais. Nesses termos, pede deferimento o gabinete do prefeito de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, em 21 de fevereiro de 2018, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Agora só com relação à votação do requerimento de urgência. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado o requerimento de votação em regime de urgência. Leitura do projeto de lei número 006/2018 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências.
Projeto de lei 006 de 21 de fevereiro de 2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. O prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, encaminha a Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor de R$3 milhões, nos termos da Resolução CMN número 4.563, de 31/3/2017, e suas alterações, destinadas à aquisição de máquinas, caminhões e equipamentos destinados à recuperação e manutenção de estradas urbanas e rurais no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação decreto autorizado serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vetada a aplicação de tais recursos em despesas correntes em consonância com o inciso 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os recursos provenientes de operação decreto a que se refere essa lei deverão ser consignados com receita no orçamento ou em créditos adicionais nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101/2000, artigos 42 e 43, inciso 4º da Lei 4.320 de 1964. Artigo 3º. Os orçamentos ou créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos e obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Artigo 5º. Para o pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas de operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente da titularidade do município mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos e recursos do município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo único. Fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização das despesas a que se refere esse artigo nos termos do parágrafo 1º e do artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, em 23 de fevereiro de 2018, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eloir Cavazin. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Nelson Júnior. 3 votos favoráveis.
Debate. Então, lembrando que votação do projeto, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado.
Não entrou a resolução. Eu só estou apresentando a resolução. Não está aqui, não. Tá.
Leitura do projeto de resolução número 002 de 2018. Poder Legislativo, que implementa o controle de frequência por produtividade no âmbito da advocacia da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte.
Projeto de resolução número 002/2018, de 15 de fevereiro de 2018. Implementa o controle de frequência por produtividade no âmbito da advocacia da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte projeto de resolução legislativa. Disposições gerais. Artigo 1º. O controle de jornada do advogado da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte dar-se-á mediante o sistema de controle de produtividade, inclusive para ocupantes das funções comissionadas, e consiste no cumprimento de metas individuais de produtividade, prazos e no desempenho das atividades complementares. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 15 de fevereiro de 2018, mesa diretora.
Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eloy Cavazin. 3 votos favoráveis.
Debate. Então, só para que os presentes entendam e também os internautas, esse projeto de resolução, ele foi apresentado pela mesa diretora após uma consulta feita junto ao Tribunal de Contas pela advogada da casa, onde ela solicitou ao tribunal um parecer com relação à possibilidade de alterar a forma de controle de frequência dos advogados que trabalham aqui na Câmara. O Tribunal de Contas respondeu, com base numa súmula da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê essa possibilidade dos advogados não ficarem vinculados ao cartão ponto. Até porque há um entendimento de que o trabalho do advogado, ele não se restringe ao ambiente da Câmara. Um exemplo que a gente pode citar é que o projeto de lei que chega na Câmara na quinta-feira, que precisa de um parecer do advogado, esse estudo que o advogado faz e esse parecer, muitas vezes ele é feito na sexta, no sábado, no domingo, então não tem a necessidade dessa presença fixa. Não quer dizer que o advogado não vai estar presente, mas que o controle do seu desempenho pode ser avaliado também pelo cumprimento das tarefas. Então, mais importante do que o advogado ficar aqui na Câmara o dia todo,
é que ele dê todos os pareceres necessários, que ele faça todos os projetos que são necessários. E claro que o presidente ele tem o poder de convocar, se ele entender que deve, que o advogado esteja presente todos os dias e faça o cumprimento da sua carga horária. Tá? Então o tribunal disse que era possível isso, a advogada, depois da resposta do tribunal, nos solicitou que fosse encaminhado para que os vereadores avaliassem, foi feita a avaliação, discutiu-se junto às comissões, as comissões deram parecer favorável e agora a gente está aqui para votação. Tá? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Algum comentário? Então, votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 016 de 2018.
Indicação 016/2018. Autor Nelson Júnior. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer instalar internet exclusivamente para o Departamento de Posto Eleitoral de Identificação no município em Ipiranga do Norte. Justificativa. Tal indicatório se faz necessário, pois a internet é dividida com vários outros setores, o que o deixa sobrecarregada e principalmente lenta, dificultando o atendimento aos munícipes do nosso município. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 22 de fevereiro de 2018, Nelson Júnior, vereador.
Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 017/2018.
Indicação 017/2018. Autor Nelson Júnior. Indica o excelentíssimo senhor prefeito com cópia ao secretário de Obras e Serviços Públicos a necessidade de se elaborar a lei de trânsito, bem como a construção de faixas elevadas e ou lombadas em frente às escolas municipais no município de Ipiranga do Norte. Justificativa. Tal indicatório se faz necessário devido ao grande fluxo de crianças saindo das escolas, bem como o fluxo de carros. As faixas elevadas e lombadas previnem os graves acidentes, uma vez que já presenciado por mim mesmo. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 22 de fevereiro de 2018, Nelson Júnior, vereador.
Debate.
Presidente, então, como a gente já se pronunciou na tribuna e terceira vez que a gente, três anos já lutando para essa indicação que seja executada, e eu acredito que é muito, a necessidade é grande, pelo menos na frente das escolas, que a correria é grande e não precisa dessas faixas elevadas ou lombadas maiores, mas com identificação, porque está perigoso. Está perigoso que a gente acompanha ali, então nós estamos fazendo nosso papel e não queremos isso jamais, que aconteça nenhum acidente com nossas crianças no nosso município. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 018/2018.
Indicação 018/2018. Autor Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se construir um parquinho e uma academia de saúde no conjunto habitacional Vida Nova no município de Ipiranga do Norte. Justificativo.
Debate.
Senhor presidente, como já debati aí em tribuna, eu só peço a aprovação.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 019/2018.
Indicação 019/2018. Autor Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal com cópia ao secretário de Obras e Serviços Públicos a necessidade de se podar as árvores que estão encostando na rede de alta tensão no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativo.
Debate.
Senhor presidente, como eu já debati aí também, A primeira indicação diz que é necessário protocolar e mandar para a SEMAT. Aí eu espero também que mande essa daí, a SEMAT tome uma atitude correta. E é atitude, logicamente, que não só eu, mas toda a população que mora ali está almejando aí por essa atitude aí, que corta, que pode essas árvores, que não aconteça nenhum acidente.
Votação. Favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 020 de 2018.
Indicação 020/2018. Autor Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, com cópia ao secretário de Obras e Serviços Públicos, a necessidade de se instalar uma conexão do caminhão de lixo que pare de derramar água de lixo nas ruas no município em Ipiranga do Norte. Justificativa.
Debate.
Isso aí são coisinhas que não precisava nem estar indicando, porque isso aí está na vista, está na cara. Isso aí eu sei que uma conexão, colocar um tampão, isso aí é só adaptar uma conexão ali de 3 polegadas, de 2 polegadas. Não precisava nem estar fazendo esse tipo de indicação. Aí eu peço aprovação aí para os vereadores.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 021 de 2018.
Indicação 021/2018. Autor Marcos Augusto Matos Vargas. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, com cópia ao secretário de Obras e Serviços Públicos, a necessidade de se contratar um eletricista no município de Ipiranga do Norte. Tal indicatório se faz necessário, pois o município está sem um servidor responsável por essa área, o que dificulta a manutenção dos órgãos públicos do município.
Debate.
Senhor presidente e demais vereadores, hoje estava no município andando nos órgãos aí, a gente sabe que o nosso eletricista não faz mais presente, né? E eu vi várias reclamações de pessoas que para a instalação de uma tomada ou fazer qualquer tipo de manutenção hoje necessita de, um exemplo, a licitação, alguma coisa nesse sentido. E está dificultando muito os trabalhos simples do dia a dia, vereador Nelson. Então, eu acho que se faz necessário esse profissional dentro da prefeitura para atender os órgãos públicos que nós temos aí dentro do município, que necessitam realmente de eletricidade, né? E é coisas que acontecem rotineira dentro do município que se faz necessário essa pessoa indicada. Ou que a pessoa que está fazendo esse serviço externo de iluminação pública, que ele também possa estar fazendo esse serviço quando necessário. Por isso peço aprovação dos colegas.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Vereador Cleonaldo.
Boa noite. Quero aqui cumprimentar todos os vereadores em nome do vereador Jaci e toda a população em nome do nosso amigo Dejaí. É o seguinte, quero aqui deixar bem claro que o que a gente foi conversado hoje, que foi falado aí, sobre a conversa que nós tivemos com o prefeito, Deus abençoe que dê tudo certo para ele comprar essa área. Porque é um plano que já está, é um plano de governo dele, e eu creio que vai dar certo essa compra aí. E deixar bem claro que nós aqui estamos aqui para ajudar à disposição. Se precisar de nós vamos estar aqui. Sobre aquilo que nós conversou também, nós vamos estar aqui à disposição. Que pena que deu aquele mal entendido de manhã, mas quero dizer e deixar bem claro que nós estamos aqui para ajudar, para somar, para ajudar ele no que for preciso. Então, se ele precisar de nós vamos estar aqui à disposição. E quero desejar a todos uma ótima semana e fiquem todos com Deus.
Vereador Fabiano.
Quero também aqui deixar os parabéns à nossa secretária de Ação Social, pastora Cláudia. Estivemos eu e o vereador Nelsinho, semana passada, lá no Clube dos Idosos, onde teve uma prestação de conta para aquela comunidade lá, né? Foi um dia muito proveitoso, onde eles puderam ter ali conhecimento da situação do
Serviço Social do município, do CRAS, né, onde eles tiveram as oportunidades de estar indicando as prioridades que eles desejam também lá para o público dos idosos. Né. Então, é isso que o vereador Ronaldo falou. O vereador vem trabalhando, vem buscando uma forma de tentar ajudar a resolver os problemas. Às vezes o vereador é criticado, é mal falado, mas as pessoas que criticam e falam mal não sabem o que está acontecendo, não passa aqui nessa casa. Né. Tivemos reunião com o pessoal hoje do transporte escolar também aqui. Né? Tivemos reunião semana passada com alguns servidores para poder estar tratando do plano. Então, o vereador vem buscando uma alternativa. E às vezes as pessoas criticam, ah, vereador, você tem dois empregos, você tem dois salários. As pessoas têm que analisar uma coisa. Se o vereador está com dois empregos, dois salários, não consegue atender a demanda do povo, e se isso só tiver daqui? Como é que faz? Como é que faz, vereador Copa? Não tem como. Né? Se assim já está difícil... E se não tiver, né? O vereador vem fazendo o seu papel, vem cobrando, vem indicando, né? E o vereador sabe que muito do que se cobra não é de responsabilidade só do vereador. Né? O vereador hoje ele depende do secretário, do prefeito, para estar fazendo o andamento das questões. Então, eu sei disso porque muito daquilo que eu posso fazer na saúde eu venho fazendo. Que às vezes não seria uma responsabilidade minha. Mas eu não jogo o pepino pro secretário, eu venho procurando eu resolver. Eu, Fabiano, como ser humano, como pessoa. Né? E mesmo assim ainda a gente é criticado. Né? Mas eu digo uma coisa para os senhores. 3 anos passa rápido, quem quiser, a vaga vai estar à disposição aí, é só colocar o nome. E não é colocar o nome. Antes de colocar o nome, tem que ser eleito, tem que ter voto. Colocar o nome é fácil. Difícil é o pessoal acreditar e apertar lá na urna e te dar essa oportunidade. É uma experiência nova e que todos podem concorrer a ela. Então, muito obrigado.
Vereador Jaci.
Eu também queria desejar aqui uma semana abençoada por todos e pedir para Deus abençoar que aquelas pessoas que não concluiu ainda a colheita, terminou a colheita e realizou os plantios. Que Deus abençoe que eles realizem a colheita e realizem os plantios. Porque o nosso município é um município agrícola e sempre eu falo nas minhas falas que a mola mestre do nosso município é a agricultura. Então, pedir para Deus abençoar, que tudo corra bem, tudo vai de tudo certo. Para todos, porque todo mundo plantou na esperança de um dia colher. Então, só quero agradecer a presença de todos vocês, o Sr. Ativir, aí o Dejair, Dr. Juliano, aí o Bruno Notícia e as esposas dos demais vereadores aí. Vamos pedir para Deus abençoar, dar uma semana abençoada para todos vocês e fiquem todos com Deus.
Vereador Estrada.
Quero agradecer o povo que presente e a Câmara de Vereadores, o seu presidente, que tomou a atitude hoje de manhã. Gostei muito, né?
Obrigado.
E a todos vocês que chegam uma boa semana, final de semana, quer dizer. E muito obrigado e uma boa noite a todos.
Vereador Júnior.
Só também, antes de agradecer a presença de todos, dizer que o vereador Fabiano está certinho com as suas palavras. Essa manutenção nos banheiros da praça eu cobrei em novembro do ano passado, né? Vocês se lembram. No torneio do vôlei. Olha quantos meses. Então, o nosso papel é esse, é indicar, cobrar, mas infelizmente nós não temos a caneta e o poder para lá resolver o problema. De fazer esses problemas fáceis de resolver, limpar uma fossa, aquele bicho, aquelas caixas tudo entupido. Mas infelizmente não podemos desistir. E como o senhor falou, alguém nos colocou aqui dentro. Então nós temos que honrar até 31 de dezembro de 2020 e é o que a gente vai fazer, se Deus quiser. E Deus com certeza vai dar força para nós seguir em frente. Para nós não desistir jamais. Então, só desejar uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Vereador Nelsinho.
Só mais uma vez aqui agradecer a presença dos senhores, das senhoras presentes, e dizer aí e desejar aí uma ótima semana a todos os senhores aqui presentes e aos nobres companheiros vereadores. Muito obrigado.
Vereador Marquinhos.
Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos que aqui estiverem, ao Dejair, que está de volta conosco aí de novo, ao Dr. Juliano, ao Bruno, do Notícias, né, Bruno? Está aí buscando as informações, levando informações ao tempo correto para a população, levando o que é certo, o que é correto. A gente fica triste com as indicações, não pelos vereadores, né, que estão aqui para fazer esse papel, mas a gente fica triste pelas repetições das indicações. Eu acho que essa principalmente a do nobre vereador Jaci, da poda das árvores, Jaci, isso aí foi o ano passado que você fez, que alertou o perigo que está correndo, e novamente você teve que recolocar essa indicação, porque não foi atendido. O vereador Júnior já recolocou várias indicações dele, o vereador Clonaldo, Fabiano. Então fica uma coisa muito repetitiva a gente está fazendo. E fica chato, porque a gente tem que, eu vejo assim, tem que seguir para frente. Eu acho que o que a gente indica não é coisas que vai gastar milhões, a prefeitura vai gastar milhões. A prefeitura tem que se organizar, a questão é igual a mesma coisa da limpeza. Essa semana eu vou ter que arrumar de novo um carro emprestado para catar o lixo da frente da minha casa. Que está lá de novo, ninguém cata. E das várias casas do município. Nós vamos ter que começar a fretar um caminhão e começar a catar o lixo. Porque a prefeitura não faz. E a gente, amanhã, foi bem lembrado pelo vereador Nelson, amanhã não, depois de amanhã, acho que até o dia 28, tem a prorrogação da contribuição de melhoria. Toda a população vai pagar. Até amanhã, vereador. Tem até amanhã para fazer a... Aí você começa a pagar depois do dia 5. Entendeu? Mas é até amanhã. E daí, você tem essa contribuição de melhoria, você tem o IPTU que você paga, você tem contribuição de iluminação pública, e daí você não se consegue se manter nenhuma limpeza do município. Então, fica difícil. Aí você fica esperando vender uma fazenda, vender um dinheiro, para entrar dinheiro para conseguir fazer o serviço. Então tá difícil. Eu vejo que no caminho que tá complicado manter a prefeitura de Ipiranga do Norte. A gente queria estar aqui fazendo vários elogios, mas infelizmente não tem muito o que elogiar. Mas fazer o quê? Vamos estar aqui, vamos continuar cobrando, vamos continuar dando a cara a tapa, vereador. Demais aqui, que eu acho que quando o pessoal fala nas redes sociais, eles não falam do Marquinhos, não falam do Dr. Pedro, não falam do vereador Coco. Eles falam de todos os vereadores. É igual agora, quando saiu ali, o prefeito vai retomar a obra do pórtico. Já está nas redes sociais lá. E daí, vereadores, o que vocês vão fazer? Vocês foram eleitos pelo povo para defender. Infelizmente, igual o vereador Coco falou, não tem o que fazer. Se é determinação do Tribunal de Contas. Ninguém vai devolver os 51 mil que já foi gasto ali. O prefeito vai cumprir a obra. Infelizmente, vai caber a nós da Igreja Católica, nós da que somos devotos, a Nossa Senhora Aparecida, fazer a mudança da imagem. Ou erguer ela, ou mudar ela para outro local, e infelizmente que a obra vai ser tocada do jeito que está. Agora esperamos que termine também, né? Que chegue finalmente, que essa obra fique concluída. No mais seria isso, desejar uma boa noite a todos, que todos tenham uma ótima semana e todos fiquem com Deus.
Vereador Luiz.
Senhor presidente, só quero desejar uma boa noite a todos, aqui especialmente a Céu TV e ao Dejair, que estão sempre presentes aí, acompanhando todas as sessões, incansavelmente, aí do começo ao fim das sessões aí. Então quero desejar uma boa noite a todos aí.
Então, também gostaria de agradecer a presença de todos, registrar a presença da imprensa, né, através do Bruno, do site, da rádio, agradecer a presença das esposas dos vereadores, os nossos companheiros aqui, servidores da casa, e dizer que, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a pauta da sessão. Uma boa noite a todos, Uma boa semana e fiquem com Deus.